Existe uma cena que, olha, se repete quase todas as noites em milhões de lares. O relógio marca lá para as 23h30, o computador finalmente é fechado depois de um longo dia.
Aquele alívio, né?
Exato. A escova de dentes está em uma mão, enquanto a outra segura o celular. E a pessoa fica ali deslizando a tela para cima, absorvendo dezenas de vídeos curtos, assiste a só mais um episódio de uma série, responde a última mensagem no WhatsApp.
E aí o aparelho vai para a mesa de cabeceira.
Isso. Vai para a mesa e a pessoa tenta, à pura força de vontade, desligar a mente. Só que o corpo está pedindo arrego, os ombros pesam, os olhos ardem, mas, tipo, o cérebro parece que não recebeu um memorando de que o dia acabou, sabe?
Nossa, sim. Essa é a representação perfeita de uma das maiores contradições biológicas que a gente enfrenta hoje.
Uma contradição?
Claro, mas o sistema nervoso autônomo continua operando em estado de alerta máximo. E aquela sensação frustrante de ficar rolando de um lado para o outro na cama, esperando o sono chegar, raramente isso é falta de vontade ou um traço genético de ansiedade.
É mais mecânico, então.
Puramente mecânico e biológico. É uma consequência direta de como a gente trata a transição entre o dia e a noite.
Exatamente por isso que, neste nosso mergulho profundo de hoje, nós reunimos uma pilha enorme de pesquisas recentes em biologia circadiana, anotações clínicas e diretrizes de medicina do sono.
Material riquíssimo, por sinal.
Muito. A nossa missão nesta conversa é revolucionar a forma como quem nos escuta compreende o descanso. A ideia central que emerge de toda essa literatura médica é muito clara. A qualidade do sono não começa no momento em que a luz do quarto é apagada. Na verdade, ela é quase inteiramente determinada pelo que acontece no organismo, nas 2 horas anteriores a esse clique no interruptor.
E o uso da palavra interruptor aí é muito oportuno porque fomos culturalmente condicionados a pensar no sono exatamente dessa maneira, como um botão de liga e
A
desligue.
gente acha que é só deitar e pronto, né?
Exato. Existe essa expectativa irreal de que basta deitar a cabeça no travesseiro para o corpo entrar magicamente em um estado de repouso absoluto. Só que o sistema nervoso humano não possui esse interruptor binário.
Não tem um botão off.
Não tem. O que existe dentro da nossa biologia é um dimmer.
Aquele controle giratório de luz, né? Que vai apagando aos poucos.
Perfeito, esse mesmo, que vai reduzindo a intensidade gradativamente. O corpo humano exige um mecanismo de desaceleração progressiva. É uma verdadeira rampa de acesso ao sono, que precisa ser iniciada com bastante antecedência.
Então vamos desempacotar isso, porque a ausência dessa tal rampa de acesso acaba levando a um dos maiores equívocos da vida moderna, que é a ilusão das 8 horas.
Nossa, esse é o erro mais comum no consultório.
Pois é, passou-se a tratar o repouso como uma simples equação matemática. Acredita-se que, se o relógio marcou 8 horas de olhos fechados, o trabalho está feito, independentemente de como essas horas foram alcançadas.
E o mais preocupante, assim, é que a própria cultura de saúde, por muito tempo, alimentou essa visão reducionista. O sono foi reduzido a uma variável puramente quantitativa. O pessoal mede apenas o tempo passado na cama.
Só o relógio.
Só o relógio. Mas, na prática clínica diária, os relatos têm uma consistência assustadora. Pessoas que dormem religiosamente 7 ou 8 horas por noite, mas que despertam completamente exaustas.
Aquela sensação de ressaca sem ter bebido.
Acordam com uma névoa mental densa, sem energia nenhuma. E quando a gente vai analisar os exames laboratoriais desses pacientes, os marcadores inflamatórios sistêmicos estão frequentemente alterados.
O que levanta um ponto crucial sobre a diferença entre a quantidade e a arquitetura do sono. Porque, olha, se alguém dorme as famosas 8 horas e acorda como se tivesse apanhado a noite inteira, a culpa não é do cronômetro.
De jeito nenhum.
A qualidade daquelas horas já estava comprometida pelo estado fisiológico em que o corpo se encontrava no exato minuto em que o rosto tocou o travesseiro. Certo?
Exatamente isso. A fisiologia é implacável nesse aspecto. A estrutura do sono ao longo da madrugada, especialmente, a capacidade de mergulhar nas fases mais profundas de ondas lentas e no sono REM, tudo isso é moldado pelo estado bioquímico prévio.
E como a gente constrói essa rampa?
Essa rampa de acesso depende de sinais ambientais claríssimos para ativar o nosso relógio biológico central. Há dois fatores físicos primordiais que o organismo evoluiu para esperar que aconteçam, e eles precisam acontecer simultaneamente, assim que a noite cai.
E se não acontecerem?
Sem eles, o cérebro simplesmente não acredita que é hora de dormir.
Tá, o primeiro desses fatores é muito famoso, mas eu diria que incrivelmente mal compreendido pela maioria das pessoas. A melatonina.
Ah, polêmica melatonina!
A literatura de biologia circadiana nos mostra que esse hormônio, que é secretado pela glândula pineal, começa a ser liberado na corrente sanguínea entre 1 e 2 horas antes do horário habitual de deitar. Mas tem um pré-requisito inegociável para que essa liberação aconteça, não tem? A redução drástica da luminosidade.
Sem dúvida. A luz é o maestro soberano de todo esse processo. E a gente precisa ser bem específico aqui. Não é qualquer luz. É primariamente a luz concentrada no espectro azul.
A luz das telas.
Exato. Essa é exatamente a frequência luminosa emitida em abundância por telas de celulares, tablets, computadores. E os receptores nos nossos olhos são tão sensíveis a essa frequência que a exposição a uma tela brilhante suprime a secreção de melatonina de forma imediata. É mensurável no sangue.
O cérebro interpreta aquela luz azul como se fosse um meio-dia, basicamente.
Um belo sol de meio-dia.
Pensando nessa mecânica toda, me vê uma analogia. Muitas pessoas tratam a suplementação de melatonina ou mesmo o próprio hormônio natural como se fosse um dardo tranquilizante.
Uhum.
Tipo um sedativo pesado que vai forçar o sistema a desligar. Mas, pelo que a literatura clínica demonstra, ela não tem essa função anestésica, né?
Nenhuma.
A melatonina age muito mais como, digamos, o apito inicial de um árbitro numa pista de corrida. Ela só sinaliza. Atenção, a escuridão chegou. A corrida para a restauração fisiológica pode começar. Se a luz da tela continua batendo no rosto às 11 da noite, o árbitro simplesmente guarda o apito no bolso.
Adorei. É uma excelente forma de visualizar. A melatonina é um sinalizador temporal universal para o corpo. Mas enquanto esse árbitro apita o início da recuperação, o segundo fator precisa obrigatoriamente entrar em cena.
Que seria?
A temperatura corporal central precisa cair. Estamos falando de uma redução interna de 0,5 a 1 grau Celsius.
Parece pouco, mas faz muita diferença.
Faz toda a diferença. Para alcançar isso, o organismo realiza uma manobra muito inteligente. Ele redistribui o fluxo de sangue do núcleo ali dos órgãos internos para a periferia, para a pele. E é exatamente por isso que quartos abafados ou muito quentes são sabotadores letais do repouso.
O corpo não consegue dissipar esse calor.
Não consegue. Ele precisa dissipar calor para conseguir aprofundar as ondas cerebrais. A temperatura ambiente ideal, assim, para facilitar esse processo, gravita entre 18 e 21 graus Celsius.
Olha, pera um pouco, porque aqui existe algo que parece desafiar completamente a lógica.
Lá vem.
Entrada no sono profundo? Como é que a gente explica a recomendação clássica de tomar um banho morno ou quente cerca de 90 minutos antes de ir para a cama? Jogar água quente no corpo não faria exatamente o oposto? Tipo, retendo o calor e atrapalhando essa queda de temperatura?
Parece totalmente contraintuitivo, né?
Muito.
Mas vamos olhar para a física da termorregulação humana.
É
o que a gente chama na clínica de paradoxo térmico. Quando a pele entra em contato com a água quente do chuveiro, os vasos sanguíneos da superfície do corpo sofrem uma grande dilatação.
Vasodilatação.
Isso. Todo aquele sangue quente que estava guardado lá no núcleo para proteger os órgãos, ele corre rapidamente para as extremidades. Ele enche as mãos, os pés e a superfície da pele. Quando se sai do banho quente e se entra no ambiente mais fresco do quarto...
Ah, entendi.
Toda essa imensa quantidade de calor que foi trazida para a pele irradia e evapora para o ar de uma forma muito agressiva.
Então passamos a vida inteira achando que o banho quente esquenta o corpo para dormir, quando na verdade ele é um mecanismo de resfriamento interno disfarçado.
Sim, ele atua como um catalisador térmico para resfriar o núcleo.
Isso vira o senso comum de cabeça para baixo. O calor expulsa o sangue do centro. E a evaporação rouba esse calor, derrubando a temperatura interna muito mais rápido do que se a pessoa não tivesse tomado banho.
Precisamente. E essa queda de temperatura, combinada com a ação da melatonina, pavimenta o caminho para a próxima grande transformação, que é a mudança de marcha no cérebro.
O cérebro precisa mudar a marcha também?
Com certeza, porque não basta estar no escuro e com a temperatura adequada. O sistema nervoso autônomo precisa trocar de comando. Durante o dia inteiro, o ritmo é ditado pelo sistema nervoso simpático. É ele que gerencia o estado de alerta, a resposta ao estresse, a capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão.
O modo de sobrevivência, né?
Exato. Mas para que o descanso ocorra, o sistema parasimpático, que é responsável pelo relaxamento, pela digestão e restauração celular, precisa assumir o volante.
E essa transição de comando explica perfeitamente por que ler e-mails de trabalho super tensos na cama ou, sei lá, debater política nas redes sociais até a meia-noite é tão destrutivo.
É veneno para o sono.
Não é só a luz da tela em si. É o estímulo neurológico mantendo o sistema simpático ativado, acelerando os batimentos cardíacos bem na hora em que eles deveriam estar desacelerando.
O que é fascinante aqui, e que torna esse detalhe crucial, é entender as consequências a longo prazo dessa hiperatividade noturna. Se o sistema simpático não sai de cena, o cérebro é fisicamente impedido de iniciar o seu turno da noite.
Turno da noite.
Sim. Porque existe um equívoco enorme de que o cérebro simplesmente desliga no escuro. Pelo contrário, durante as fases de ondas lentas, ele inicia um processo de faxina que é inadiável e vital. Temos uma rede de canais perivasculares, que é chamada de sistema glinfático, que entra em estado de hiperatividade.
Sistema glinfático.
Isso. As células da glia chegam a encolher, permitindo que o líquido cefalorraquidiano flua pelo tecido cerebral em um volume até 60% maior.
Espera, 60%? É muita coisa. O sistema glinfático funcionando é como se o prédio comercial encerrasse o expediente, as portas se fechassem e a equipe de limpeza pesada entrasse com as mangueiras para lavar os corredores.
A analogia do prédio comercial é perfeita. Essa equipe de limpeza tem a missão crítica de varrer e remover todos os resíduos metabólicos que se acumularam no cérebro ao longo de um dia inteiro de pensamentos, estresse, atividades.
E por que isso é tão vital?
Porque, e isso é o mais importante, essa limpeza inclui a remoção de proteínas específicas que estão fortemente associadas a doenças neurodegenerativas a longo prazo. Se o sono for superficial, picotado ou reduzido a poucas horas, essa lavagem simplesmente não é concluída.
A sujeira fica lá.
Tomando mais água no dia seguinte, o dano celular começa a se acumular silenciosamente.
Isso nos leva de encontro ao efeito dominó mais perceptível na vida prática. Porque quando essa manutenção falha, o corpo não sofre calado. As faturas começam a chegar na manhã seguinte.
Chegam e chegam caras.
E de formas surpreendentes, né? Os sintomas óbvios a gente já conhece. A irritabilidade extrema logo cedo, a dificuldade de focar e aquela sensação de acordar no meio da madrugada com a mente girando a mil por hora.
Mas para sobreviver a esse estado, a gente recorre em massa à grande muleta moderna, que é a cafeína.
Olha, a cafeína é uma ferramenta farmacológica brilhante, mas que é frequentemente utilizada contra a própria biologia humana. A bioquímica nos alerta para um detalhe que pouca gente leva em consideração, que é a meia-vida da cafeína no organismo. Demora para sair, né?
Demora muito. De 5 a 6 horas para que o fígado consiga eliminar apenas a metade da substância ingerida. Então, se houver o consumo de um café expresso duplo, digamos às 4 horas da tarde, quando der 10 da noite, 50% daquele estímulo ainda vai estar ativo circulando ali no cérebro.
E essa cafeína circulante age bloqueando os receptores de adenosina, certo? A adenosina, para quem não lembra, é aquela substância que vai se acumulando no cérebro desde a hora em que a gente acorda, criando o que chamamos de pressão de sono.
Perfeito.
Então o café não elimina o cansaço. Ele só coloca uma venda nos olhos do cérebro para que ele não perceba o quão exausto o corpo realmente está.
É por isso que a recomendação clínica de interromper o consumo de cafeína no máximo até o início da tarde faz tanto sentido biológico. Sem dúvida, a cafeína mascara a pressão de sono até o momento em que é metabolizada, causando aquele crash, aquela queda repentina de energia.
Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante.
O segundo efeito dominó?
Exato. Além desse desequilíbrio na regulação de energia, tem alteração na composição corporal. Pessoas que mantêm dietas rigorosas, rotinas de exercícios perfeitas, mas que começam a acumular gordura visceral de maneira inexplicável. Quando a gente cruza os dados clínicos sobre isso, a relação entre privação de descanso e ganho de peso é de cair o queixo. A pessoa não mudou o que come, não parou de treinar, mas os números na balança sobem.
E tudo isso por conta do caos endócrino que uma madrugada mal dormida provoca. É a tempestade hormonal perfeita.
Tempestade hormonal.
Sim. Porque o descanso de qualidade atua como o grande regulador do apetite humano. Quando o cérebro não atinge as fases profundas de reparação, os hormônios da fome perdem completamente a bússola. A grelina, que é o hormônio responsável por sinalizar que a gente precisa comer, ela sofre picos drásticos.
A pessoa acorda faminta.
Faminta. E, simultaneamente, a leptina, que é o hormônio que envia a mensagem de saciedade ao cérebro, sofre uma queda acentuada. Então a pessoa tem mais fome e não se sente satisfeita. E para piorar o cenário, as células do corpo perdem a sensibilidade à insulina, dificultando muito o processamento do açúcar no sangue.
Ou seja, aquela vontade irracional de devorar alimentos supercalóricos às 3 da tarde, ou a frustração infinita por não conseguir perder gordura abdominal, muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com falta de disciplina moral ou fraqueza na dieta.
Nada a ver!
Pode ser o resultado direto daquela exposição às luzes artificiais até a meia-noite. O cérebro, sentindo-se metabolicamente esgotado por não ter se recuperado, ele exige desesperadamente calorias rápidas para tentar se manter operante.
É, o corpo humano é uma máquina de sobrevivência, no fim das contas. Se ele não consegue energia através da regeneração celular noturna, ele vai exigir que a pessoa busque energia em carboidratos refinados e açúcares. E compreender esse mecanismo retira um enorme peso de culpa das costas dos pacientes.
Tira mesmo. A culpa sempre cai na falta de foco.
Exato. Muitas vezes a chave para organizar o metabolismo não está na restrição calórica severa, mas sim em consertar um hábito noturno que a pessoa nunca imaginou que tivesse associação com o sistema digestivo.
Bom, entendido. O tamanho do impacto, o próximo passo lógico na nossa conversa é prático. Como aplicar toda essa arquitetura biológica para construir o ritual noturno perfeito? Felizmente, os materiais de medicina do sono são vastos em orientações acionáveis, mas também são implacáveis na hora de derrubar alguns mitos modernos, né? Aqueles mitos que dão uma falsa sensação de segurança.
É, vamos começar pelo que realmente funciona. O pilar fundamental de qualquer ritual eficaz é a modulação da luz.
O dimmer que a gente falou no início.
Isso. Em vez de apagar tudo subitamente na hora de deitar, a recomendação clínica é reduzir a luminosidade geral da casa entre 60 a 90 minutos antes do horário previsto para o repouso. Substituir a luz forte do teto por abajures de chão, preferencialmente emitindo uma luz quente, mais amarelada ou âmbar.
Aquela luz que simula o pôr do sol.
Perfeito. Essa simples ação já avisa o sistema endócrino que a pineal pode começar a fabricar a melatonina em paz. E junto com a luz deve-se instituir uma verdadeira janela de transição.
Essa janela de transição é vital. É o momento de afastar o cérebro do processamento cognitivo intenso. As pesquisas que a gente analisou sugerem substituir as interações digitais por atividades analógicas, né? A leitura de um livro físico impresso no papel, um alongamento leve, ou a prática que eu acho fenomenal, que é o esvaziamento mental.
O brain dump.
Isso. Porque muitas pessoas perdem o sono porque deitam com a agenda do dia seguinte buzinando na cabeça. Escrever todas as pendências e preocupações num pedaço de papel tira o peso da memória de trabalho do cérebro. É como dizer ao sistema nervoso: olha, está documentado, podemos esquecer isso até amanhã.
Transferir a carga mental para o papel é uma das intervenções de menor custo e maior eficácia na higiene do sono. Mas, enquanto a gente cria esses bons hábitos, precisamos urgentemente desmascarar os falsos atalhos.
Os sabotadores disfarçados.
Exato. O primeiro grande sabotador, que é amplamente aceito hoje, é um argumento de que usar as telas no modo escuro ou com óculos bloqueadores de luz azul resolve o problema antes de dormir.
É uma armadilha super comum. O modo escuro e os filtros resolvem parcialmente a questão fotônica, evitando que a luz azul quebre a produção de melatonina. Mas eles ignoram 100% a questão neurológica.
O conteúdo importa.
O conteúdo que está sendo consumido dita a regra. Ler uma notícia revoltante ou responder a um e-mail com cobranças de metas às 23 horas, isso ativa o sistema simpático e libera cortisol, independentemente de a tela estar emitindo luz alaranjada ou preta. A agitação emocional sabota o relaxamento de forma tão potente quanto um farol aceso direto no rosto.
O cérebro não diferencia o estresse de uma discussão online do estresse de um perigo real na floresta. A resposta fisiológica de hiperalerta é rigorosamente a mesma.
E temos outro falso amigo do relaxamento, também historicamente documentado, o álcool.
Ah, esse é clássico. É muito frequente ouvir o relato do uso de uma ou duas taças de vinho no fim da noite com o objetivo explícito de desacelerar e ajudar a adormecer mais rápido.
Só que o álcool atua no cérebro humano puramente como um agente sedativo. Ele, de fato, derruba a consciência e faz a pessoa apagar em tempo recorde. Mas existe uma diferença abissal entre sedação química e sono natural fisiológico. Não existe?
Uma diferença colossal. O álcool estilhaça a arquitetura do descanso. Ele fragmenta as ondas cerebrais ao longo de toda a madrugada e reprime severamente a entrada no sono REM. E o sono REM é justamente a fase responsável pelo processamento emocional e pela consolidação da memória.
Ou seja, a pessoa fica inconsciente por 8 horas, mas o cérebro não se regenerou.
A pessoa acorda mecanicamente, mas biologicamente ainda está exausta. A conta não fecha. E a lista de hábitos que prejudicam a biologia circadiana ainda inclui outras coisas.
Como que?
Consumir refeições de digestão complexa e pesada poucas horas antes de deitar. Isso exige que o metabolismo produza muito calor térmico para digerir a comida ou que luta diretamente contra aquele resfriamento central de que a gente falou.
A temperatura não cai.
Não cai. Ou ainda, sabe aqueles treinos físicos de altíssima intensidade depois das 20 horas?
Sim.
Eles elevam a frequência cardíaca e a temperatura interna a níveis que demoram horas para dissipar.
Mas de todos os equívocos, talvez o mais danoso a longo prazo seja o conceito de tentar pagar a dívida de sono aos finais de semana. O famoso jet lag social.
Esse destrói a rotina.
A ideia de que a biologia funciona como uma fatura de cartão de crédito. A pessoa acha que pode dormir 5 horas por noite de segunda a sexta e depois compensar acordando ao meio-dia no sábado e no domingo.
Não é acumulativo dessa forma.
Vamos analisar o impacto prático disso. Se o corpo está acostumado a despertar às 6 da manhã e no domingo o descanso se prolonga até às 11, o relógio biológico central é empurrado de forma brutal para frente. É o equivalente metabólico a pegar um voo e cruzar múltiplos fusos horários toda a santa semana, sem nunca sair do próprio quarto.
E essa flutuação de horários destrói completamente o ritmo circadiano. Quando chega a noite de domingo, o cérebro, que acordou quase na hora do almoço, ele simplesmente não possui pressão de adenosina acumulada suficiente para iniciar o sono às 10 da noite.
Não tem sono.
Não tem. O resultado é uma insônia auto-infligida de domingo, que já garante que a segunda-feira inicie com um déficit severo, perpetuando um ciclo vicioso de cansaço crônico. A regularidade, ou seja, estabelecer um horário fixo para deitar e levantar, com uma variação máxima ali de 30 minutos, inclusive aos finais de semana, é a pedra angular da biologia do sono saudável.
Fica muito claro que alinhar os hábitos com a fisiologia resolve a esmagadora maioria dos problemas de descanso. No entanto, a literatura médica traz um alerta fundamental aqui. Existe um ponto de corte onde a higiene do sono encontra o seu limite, e os sintomas passam a sinalizar que é hora de buscar ajuda especializada.
É imprescindível reconhecer esses limites. Se todo ritual noturno foi implementado, luzes abaixadas, ambiente fresco, transição analógica, corte de cafeína e mesmo após algumas semanas de consistência rigorosa, a dificuldade severa para iniciar ou manter o sono persiste.
Aí a coisa muda de figura.
Exato. Estamos diante de um quadro que exige investigação diagnóstica. Não se pode tentar curar um problema estrutural apenas com hábitos comportamentais.
Os materiais clínicos listam bandeiras vermelhas inconfundíveis, né? Roncos extremamente altos, relatos de parceiros sobre interrupções visíveis na respiração durante a noite, despertar com fortes dores de cabeça matinais, sudorese noturna profunda ou uma sonolência diurna tão incapacitante que chega a causar riscos de acidentes de trânsito ou no trabalho.
Esses marcadores apontam diretamente para patologias que precisam de intervenção pesada da medicina do sono. Condições mecânicas, como a apneia obstrutiva do sono, que sufoca o cérebro dezenas de vezes por hora. Ou desordens endócrinas complexas, envolvendo a desregulação aguda do cortisol, disfunções da tireoide ou até oscilações severas de estrogênio.
E como se investiga isso?
Quando esses sinais estão presentes, ferramentas diagnósticas de precisão tornam-se insubstituíveis, como a polissonografia, que monitora a arquitetura cerebral, respiratória e cardíaca em tempo real. O ritual noturno otimiza a fisiologia que já está saudável, mas não trata uma doença subjacente que obstrui as vias aéreas ou desequilibra o sistema endócrino.
Compreender todas essas nuances muda radicalmente o patamar da discussão. O ato de dormir deixa de ser enxergado como um estado vegetativo ou como uma pura perda de tempo, e passa a ser validado pelo que ele realmente é. O período metabólico mais ativo, complexo e insubstituível da sobrevivência humana.
Proteger as 2 horas que antecedem o repouso não é um luxo exclusivo para quem frequenta spas ou um excesso de zelo. É, na verdade, uma das intervenções preventivas de maior impacto e menor custo que qualquer ser humano pode aplicar.
Altera tudo.
Tudo. Um ritual noturno adequado regula os processos de emagrecimento, repara o sistema imunológico, equilibra o humor e influencia diretamente a expectativa e a qualidade de vida ao longo dos anos. E o aspecto mais encorajador disso tudo é a notável plasticidade do organismo humano. O relógio circadiano responde à regularidade com uma velocidade muito impressionante. Em questão de semanas, adotando essas transições, a melhoria na vitalidade, na memória e na clareza mental diurna torna-se absolutamente negável.
Incrível. Para encerrar essa nossa extensa reflexão de hoje, um pensamento sobre a ironia do progresso me ocorreu ao analisar todo esse material. Os dados demonstram, de forma fascinante, que a biologia humana foi lapidada durante centenas de milhares de anos em perfeita e estrita obediência aos ciclos implacáveis de luz e escuridão do nosso planeta.
Uhum. O ciclo natural.
Durante a maior parte da nossa história, quando o sol mergulhava no horizonte, a temperatura caía, o mundo mergulhava nas sombras e o corpo obedecia ao silêncio. Mas em apenas um nanosegundo da história evolutiva, inventamos as lâmpadas de LED, os sistemas de aquecimento central, o trabalho remoto de madrugada e uma avalanche de notificações que não respeitam fusos horários.
O que mudou tudo.
Exato. Então, se o relógio interno das nossas células continua tão visceralmente ancorado à rotação da Terra, será que, sob todas as camadas de aplicativos e conveniências modernas, nossos organismos ainda acreditam, desesperadamente, que somos caçadores e coletores precisando descansar ao redor das brasas de uma fogueira? E se for verdade, quantas outras facilidades tecnológicas do nosso dia a dia não estão silenciosamente travando uma guerra contra milhões de anos de evolução enquanto a gente tenta inutilmente forçar a biologia a se curvar aos nossos horários, em vez de nós nos curvarmos à natureza?
Nossa, é uma reflexão em tanto para se levar para a cama.
Uma reflexão profunda para levar para a cama. Mas preferencialmente com os eletrônicos bem longe do travesseiro, né? Fica aqui o nosso agradecimento sincero a todas as pessoas que dedicaram tempo para acompanhar essa nossa análise biológica e clínica. Se este conteúdo estiver sendo ouvido à noite, este é o momento exato de começar a diminuir as luzes da casa, respirar de forma mais cadenciada e oferecer ao corpo o espaço e a escuridão que ele clama para se restaurar. Que todos tenham um repouso muito reparador e até a próxima conversa.